E hoje a nossa conversa com o Thiago é a escolha dos membros das comissões da Câmara Municipal de Maringá. Comissão de Constituição e Justiça, uma das mais importantes, e a de Orçamento. Como é que se define isso quando se pensa em composição de comissão? Ela fica afinada com a própria tendência do Legislativo? Você acha que duas comissões que eu considero fundamentais vão apoiar as medidas que já estão sendo tomadas pelo Legislativo? É mais do mesmo?
Olá, Gilson, ouvinte da CBN Maringá. Pois é, a escolha das comissões ela tem duas sistemáticas. Ou você faz por acordo entre os líderes ou por votação. Ontem nós tivemos um misto. Ora, algumas saíram por acordo e a Comissão de Finanças e Orçamento foi votada. De fato, na história da Câmara, nas últimas eleições de comissões, a maioria delas foi por votação. Não teve acordo. Tanto que a composição passada das comissões tinha vereador considerado de oposição e também vereador considerado de situação. Nessa agora, tem se destacado muito a questão dos vários partidos que compõem a comissão. Só que isso já era esperado, isso não é novidade nenhuma, pelo menos do meu ponto de vista, porque você tem 12 partidos representados na Câmara, era impossível você falar que ia ter comissão de um partido só, não tem como. Essa multifragmentação partidária da Câmara de Maringá dessa legislatura fez invariavelmente que você tivesse muitos partidos na composição das comissões da Câmara Municipal. Então isso já era esperado, não há novidade nesse sentido. Agora, quem comanda as comissões, em via de regra, são os presidentes das comissões. E aí a gente olha que, por um lado, nós temos dois vereadores já conhecidos nas comissões, no caso, Sidney Telles presidindo a Comissão de Constituição e Justiça, ele já era membro e agora ele foi alçado à condição de presidente, e o Onivaldo Barres presidindo a Comissão de Finanças e Orçamento, dois vereadores reeleitos que já conhecem o funcionamento das comissões. O Barres, inclusive, ficou 3 anos na Comissão de Finanças e Orçamento, inclusive, nesse último ano agora que ele não continuou, quer dizer, tem uma experiência já nessa comissão, e o Sidney era o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento e passou para a Comissão de Constituição e Justiça nessa última composição. Também o vereador experiente. Exceto o caso do Paulo Biazon, que é também vereador do PSL, mais uma vez o PSL emplacando presidência de comissões na casa, que foi para a Comissão de Políticas Gerais. Então ficamos com um vereador do Avante e 2 do PSL presidindo essas comissões. Na Comissão de Constituição e Justiça, especificamente falando, nós temos 2 bacharéis em direito, o delegado Luiz Alves e o Flávio Mantovani, que era o atual presidente, agora ficou na condição de membro, e o Sidney, que é um engenheiro civil, mas tem experiência legislativa e conhece muito da política urbana do município. A Comissão de Constituição e Justiça, ela não analisa somente o mérito legal da casa, mas também analisa quase que diariamente políticas voltadas para o desenvolvimento e expansão urbana de Maringá. Por isso que é importante ter a figura do Sidney nessa comissão. Já na Finanças e Orçamento, nós tivemos uma formação com o Mário Verri, que é um vereador também já muito carimbado no Poder Legislativo, tem anos e anos de experiência legislativa, e o Maninho, que é uma novidade, assumindo a Comissão de Finanças também. Então é uma comissão importante porque a Comissão de Finanças e Orçamento é ela que conduz a audiência pública dos quadrimestres da Prefeitura Municipal de Maringá. Então, o que a Comissão de Finanças faz? Ela faz a condução dessa audiência pública, ela expõe os dados, ela questiona o poder público, ela convoca o secretário de Finanças de Fazenda do município para vir expor esses dados. Então, é ela que faz a condução dessa audiência. Então, é uma comissão importante para avaliar como que anda as finanças do município. Nós temos uma série histórica no site da Câmara, de 2012 para cá, todas as prestações de contas do município. Então, você consegue, com essas prestações de contas, acompanhar o que o município investiu mais a cada quadrimestre em cada uma das secretarias, o que teve de investimento, o que teve de prestação de contas de obras, como que andou o município. Então, é uma comissão importante. Já a Comissão de Políticas Gerais, ela não tem tido tanta relevância assim, mas ela também é importante por quê? O cidadão pode apresentar um projeto de lei de iniciativa popular, e esse projeto de lei de iniciativa popular, ele começa a tramitar via Comissão de Políticas Gerais. E tem um artefato importante no regimento da Câmara de Maringá, que é a questão de que as entidades da sociedade civil organizada e ONGs podem apresentar um projeto de lei, independentemente da quantidade de assinaturas. Então, o presidente de um Rotary Club, de uma associação de classe, de uma comunidade, de uma paróquia que tem o CNPJ, enfim. Essas entidades, elas podem apresentar um projeto de lei e ele começa a tramitar via Comissão de Políticas Gerais. E é ela que conduz também as audiências públicas gerais da Câmara. Então, é uma comissão também importante. Quer dizer, na prática, todos os projetos precisam passar por essas comissões e eles que fazem o filtro prévio para que a coisa aconteça depois da Câmara.
Então, significa que a gente tem, de certa forma, uma hierarquia dentro do Legislativo que não é efetivamente só a mesa diretora. As comissões acabam sendo também um fiel de balança político interno importante nas negociações que acontecem dentro da Câmara.
Exatamente, Gilson. Às vezes os vereadores são chamados nas comissões para que eles possam lá explicar determinado projeto de lei. Então, eu sou um vereador que não participa de uma comissão, hipoteticamente, e aí eu vou lá e chamo esse vereador para que ele compareça à reunião da comissão e ele explica a ideia dele, convença os membros, apresente dados. Conforme eu disse ontem, a Comissão de Constituição e Justiça tem sido mais criteriosa, ela não tem deixado passar projetos de lei autorizativos, ela tem sido bem rigorosa em relação à aprovação de projetos. Então, isso é um filtro importante dentro da dinâmica do poder. A Câmara tem experimentado nos últimos anos alternar as presidências das comissões e também os membros que participam dessas comissões. E a Câmara tem feito isso justamente para poder, ora, privilegiar mais vereadores, ora, também depende da articulação dos vereadores. O caso de ontem, da eleição da Comissão de Finanças e Orçamento, mostra isso. Nós tivemos quatro vereadores disputando três vagas. Quer dizer, quem tem mais poder de articulação acaba vencendo a eleição. Quem consegue articular melhor, consegue fazer com que o seu projeto caminhe também. E essa hierarquia do poder, ela é histórica na Câmara. Desde que a Câmara é Câmara, é importante que você tenha o controle, principalmente da Comissão de Constituição e Justiça. Essa é a comissão fundamental. Sem convencer os membros da CCJ, nada acontece nas demais comissões.
Ou seja, projeto nenhum anda, por exemplo, você pode criar dificuldades, inclusive, para a vida de alguns vereadores especificamente, né?
Certamente, se cria dificuldades pedindo mais informações, ofícios, vistas de projetos, enfim, isso é uma prática corriqueira e comum e prevista no orçamento, não somente para a questão política, mas também para a questão técnica. Tem muito vereador que pede vistas de projetos nas comissões exatamente para estudar ou para entender melhor o projeto. Por quê? Às vezes o vereador toma conhecimento do projeto, que tem mais de 80 artigos, no dia da reunião da comissão. Em uma hora, praticamente impossível você conseguir avaliar um projeto de 80 artigos. Às vezes tem alteração no código tributário, código de posturas, código de edificações do município, estatuto do servidor público. Então, são mudanças muito substanciais que vai mexer com a vida da cidade inteira. Aí, como é que o vereador vota isso em 2 minutos? Como é que eles pedem um parecer em 2 minutos? Então, esse pedido de vistas, a gente vê muito isso na casa, ora para poder, de fato, travar alguns projetos, ora também para poder estudar, o que é comum acontecer quase que em toda reunião da CCJ.
Tiago, muito obrigado por essa conversa e até o nosso próximo encontro.
Até o próximo encontro, Gilson.
E você pode entrar em contato com o Tiago Valenciano pelo Instagram, @Tiago Valenciano, ou ter acesso ao trabalho dele no site tiagovalenciano.com.br.